Alves André, escultor figurativo de mãos mestras, molda obras únicas que transcendem o comum. Numa visita exclusiva ao seu ateliê, entramos no berço das suas esculturas e a metamorfose do barro em emoção deste grande artista contemporâneo.
Não há esculturas sem escultor.
Não. Pode haver agora com os meios técnicos, pode haver programas que passem a tridimensionalidade de algumas peças, mas tem que haver sempre um criador, um escultor, um designer. Mas o escultor pressupõe-se que é o que faz esculturas.
É preciso ter a sensibilidade para ser o escultor?
Neste caso aqui é a modelação, tem que haver uma modelação primeiro, uma arquitetização, etc. E depois passa para a obra grande, assim só.
O tempo também é um escultor.
Sim, o tempo também é um escultor, sim. O tempo faz... Às vezes vemos obras na natureza e há alguns agentes atmosféricos que fazem a escultura. Nós vemos peças de pedras, rochas, nos montes, que assim, o próprio tempo foi o grande escultor. E de algumas paisagens, estou-me a lembrar daqueles... Nos Estados Unidos, todas aquelas montanhas, aquelas rochosas, aquilo é lindíssimo. Aquilo foram esculturas, mas de grande dimensão pelo próprio tempo.
Pela própria natureza.
Sim.
No dia em que uma estátua ou escultura é acabada, começa, de certo modo, a sua vida.
Pronto, a vida dela para o público. O funcionamento dela, sim. O funcionamento, toda a obra de arte cumpre uma função, ou crítica, ou social, ou pedagógica, etc. E ali, a partir daquele... É como um menino que se apresenta. Uma criança, ela está em casa, mas depois é apresentada quase ao público, é quase bíblico. E depois aí ela ou terá uma boa educação, ou terá uma má educação, ou impõe-se, ou não impõe, ou domina no bom sentido ou no mau sentido. Pronto. Mas essa preocupação o artista tenho. Eu tenho. Pronto.
Um dos grandes artistas mundiais tem uma frase muito engraçada que é: o mínimo que se pode pedir a uma escultura é que ela não se mexa. Quem disse isto foi o Salvador Dalí.
Salvador Dalí, sim.
Que movimento é que a gente encontra aqui nos trabalhos que o Alves André faz?
Eu procuro... Estou-me a lembrar... Esta peça foi feita há muitos anos. Este pequeno cavaleiro. Isto é um Dom Sebastião, que é um projeto para o Montijo. Ora bem, Montijo tem uma zona muito, muito interessante, no Oeiras, digamos assim.
O Dom Sebastião...
Pronto, era para vir... Pronto, foi uma peça. Esta peça é interessante, quando pequena, e ia ter uma função no local, e ela parece que fica suspensa. Nós olhamos para este boneco, que é um E ele não é um cavaleiro que parte, é um cavaleiro que está a travar à chegada. É uma peça, embora pequena, tem uma carga emocional muito grande.
E tem o tal movimento.
É, o tal movimento suspenso. Isso é o que nós desejávamos, é que a escultura até nem estivesse apoiada em nada, que ela levitasse. Né? Podemos lhe dar quase um movimento suspenso, a maior parte das vezes. Outras vezes também a parte forte de estar estática, bem presa ao chão, também é um sentido também que é interessante e que se impõe em algumas peças.
Vamos recuar um pouco. Como é que o artista se torna artista?
O artista torna-se artista, já falei nisso numa entrevista, que o artista já é artista, já tem que nascer artista. A criança, quando se avalia o jeito de uma criança, já se vê que há ali alguma coisa diferente. De algumas pessoas, seja na música, seja depois, mais tarde, na escrita, seja na pintura, na escultura, mas isso nota-se logo. A criança tem uma sensibilidade, há um isolamento próprio, há um debruçar sobre uma concentração que não é comum nos outros miúdos. Depois disso, claro que se as pessoas estiverem atentas ao desenvolvimento, E tiverem isso em conta, claro que podem dirigi-lo para essa atividade. Ou uma outra, se calhar. Se o miúdo tem jeito para bailarino, para aquilo já está entranhado. Portanto, nesses casos há uma parte intuitiva que é sempre interessante. É sempre interessante aproveitá-la. Embora o artista também pode ser formado. Mas é sempre uma coisa mais postiça. Não é tão autêntica como um Mozart, nascer Mozart, era impossível, porque era inato aquilo que possuía já, ou outros artistas. Portanto, penso que isso é de aproveitar sempre. E nos dias de hoje, se calhar, há mais distração para captar esse tipo de intuições logo desde criança.
Desde criança. A pessoa nasce com esse dom, mas o artista também é o escultor de si próprio.
É o escultor de si próprio. Depois, claro, tem que se formar, tem que ir à procura. É assim, um tipo não pode, se for um... não pode andar a cantar uma vida inteira o malhão malhão, ou a dançar, ou qualquer coisa. Ele tem que ir à procura do que... Pá, precisa mais disto. É um servidouro de cultura, um servidouro de ensinamentos, digamos assim.
Pode-nos contar um pouco mais sobre a infância, a sua infância e os seus primeiros interesses artísticos?
Pronto, a minha infância é rural aqui, foi uma infância junto das pedreiras aqui. Nós, esta zona, embora hoje está completamente descaracterizada, mas é a zona onde partiu a pedra de escultura, digamos assim, da renascentista e até desde a época romana também, até a pré-romana. A última exploração foi a pedra do Palácio do Saco, alguma da Quinta da Regaleira e outras obras assim mais interessantes e de vulto da escultura de pedra. Eu ainda, em pequeno, ia para lá, o meu avô trabalhava lá, era dono, eu ia para lá trabalhar, para o pé dele e via aquele mexer na pedra. Mas não era isso, não me fiz escultor por causa disso. Comecei a modelar, tinha barro, acesso ao barro, as pedreiras têm sempre barro.
Sim.
Junto à rocha. Comecei a modelar e notava que era fácil fazer desenho, materializar qualquer imagem mental, eu facilmente passava aquilo. Depois, só depois, mais tarde, em cumprimento, depois ainda fiz umas peças em pedra, antes de ir para a tropa. Depois, quando fui para Lisboa, para o Serviço Militar, para o Regimento de Engenharia número 1, da Pontinha, depois, à noite, fui para António Arroio. Estudei na António Arroio, depois frequentei ateliês de pintores, de escultores e até de artes gráficas. E fiz muitas visitas à Gulbenk e vi que tinha necessidade de me tornar artista. Não fui logo para a escultura, fui para a medalhista. Era escultor de medalhística, uma arte menor, mas é uma arte muito interessante, que dá-nos já um traquejo para coisas maiores, nomeadamente para relevos, para até temos uma noção do tridimensional, embora na medalha, se forem bons trabalhos. Portanto, Todo esse percurso vai-se caminhando e vai-se aprendendo. E eu não perdi tempo nesse aspecto. Depois pus em prática quando vim de Lisboa para cá. Lisboa na altura não gostei muito de Lisboa em si, porque aquilo que estamos a falar nos anos 80, a Revolução tinha sido há muito pouco tempo, e aquilo ainda estava tudo incerto. António Rui perdeu o estatuto de escola de formação, e embora fosse preferida em termos de captação de profissionais, houve a decadência da escola nesse período, houve manifestações, etc. Pronto. Mas depois a necessidade de me desvincular daquilo e dedicar-me a fazer aquilo.
Se o seu amigo Moita Macedo não o tivesse pegado nas mãos, não estaria aqui?
Pois, o Moita Macedo era de facto um amigo, era um homem conhecedor, e vemos que era um grande poeta e um pintor gestual, era uma coisa, ele pintava em frações de segundo, um quadro. E ele, de facto, quando viu os meus desenhos, pegou-me nas mãos e disse: "Pá, tu não precisas desenhar sequer, tu podes modelar e podes materializar o que tens mentalmente, podes fazê-lo com as mãos." De facto, e foi essa opinião e outras que me reforçou um pouco a minha vontade de partir para a escultura.
A escultura tem poesia?
Tem. Qualquer linha. Nós procuramos essa poesia, seja uma carga histórica, seja uma carga emocional, seja uma, até uma peça de quase de caráter popular, a gente pode lhe impor poesia, podemos haver a sinfonia nas formas, nos planejamentos, nos traços fisionómicos, temos esse equilíbrio, isso é um pouco poesia. Agora, se as peças, se os planos não derem uns com os outros, se não houver aquela quase uma sinfonia de forma, estou-me a lembrar, por exemplo, do Pescador da Praia de Mira, toda aquela forma, aquilo é poético, aquilo tem que funcionar tudo, porque senão isso é há uma quebra do pensamento.
Sim. Essas quebras, de vez em quando aqui no ateliê, podem sofrer com as emoções e experiências pessoais? Podem influenciar no seu trabalho?
Podem, quer dizer, a nossa vontade é que a peça às vezes fique meia acabada, porque há partes numa peça que chega perfeitamente e o resto já nem é preciso acabar. Pronto. Quando fazemos, por exemplo, às vezes um busto, ele tem uma carga enorme, mesmo até fisionómica, não precisa do corpo para baixo. O corpo é um transporte da cabeça, da alma, digamos assim, que é a cabeça e um pouco do peito. O resto não é, às vezes faz... Não, é frequente também fazer as figuras de corpo inteiro. Mas um busto pode ter essa carga, só... Ou umas simples mãos podem ter um caráter que não precisa da figura. O gesto, aquela tensão enorme no gesto, por vezes é suficiente, não precisa ter figura.
Já conhecemos o chão e temos pouco a perder. Entrelaçamos as mãos, fazemos acontecer. Temos o sol a bater e a vontade a empurrar. Enquanto houver luz na estrada, a gente não vai parar. Vai sem medo, não demores, que é nenhum. em contramão.
A minha pergunta é ao encontro mais do homem. Imagino, tem um dia com uma emoção muito forte.
Ah, sim.
E chega aqui ao ateliê, como é que domina essas emoções fortes e boas e más?
Não, eu anoto algumas situações e tenho algumas peças que estou a criar que tenho, foram, peguei naquela impressão que já...
E consigo materializá-la.
E tive necessidade de fixar. Temos que fixar alguns pontos, alguma situação. Por exemplo, agora, esta guerra, claro que há uma série de imaginários que a gente pode ilustrar para um alerta social. Não é a violência, a arte ser mais violência. É a arte mostrar algo que não faças isso. Não, pronto, também tem esse papel um pouco. Agora, de facto, também pode dizer assim, epá, porra, não faças isso. Ter aquele, também pode ser assim demasiado forte. Embora também é um pouco do artista. Mas há situações que nós vemos no dia a dia e conhecemos que assim, epá, vou materializar isto. Temos a ideia que epá, temos que fazer isto. Não vamos, por exemplo, que peça é que nós podemos fazer para ilustrar o abandono da terra e o enriquecimento de pessoas que se aproveitam de facto do uso da terra para enriquecer e não desenvolver a terra. E, de facto, passar ao abandono da agricultura constante, o ir buscar pessoas de outros países para trabalharem cá escravizadamente. Pronto, isso pode haver uma peça para isso. Não precisa de ser, digamos assim, pôr as pessoas ínhas ali. Não, pode haver uma peça maior que tipo, olha para aquilo, é isto mesmo. Pronto.
A escultura, quando começa a aparecer nas suas mãos, qual é a sensação?
Ah, pronto, é a sensação de não parar, é continuar. Mas, por vezes, é necessário parar, porque assim, epá, então, mas eu não vi isto. Como é que é? Isto é como estar a escrever. É como quase aquele do Bukowski, que é aquele tipo que tem uma peça muito interessante, que é se queres ser escritor, não faças isto, porque de facto nós não tem que haver uma solidão muito própria para criar e para direcionarmos aquilo e tem que ser posto em prática logo.
Esculturas de dimensões grandes, tem medo das suas ideias serem grandes?
Não, eu gostava. Eu já estou com uma Vasconcelos. Ela pode, as coisas não têm dimensão. A dimensão, para, no meu caso, a obra pública tem a dimensão própria para o local, a sintonia com o local, minimamente. Porque, como eu costumo dizer, as esculturas nunca ficam grandes demais, elas ficam pequenas demais. Ficam sempre desenquadradas quando são pequenas. E o trabalho é praticamente o mesmo. Dá tanto trabalho fazer uma peça grande como pequena. Ou menor ou maior. Ou, neste caso, equilibrada. Maior, entre aspas, equilibrado. Para o sítio. Isto são só ideias pequenas. A ideia está materializada. Depois ela é uma questão de proporção. É mais trabalho ou menos trabalho. É catapultá-la para tamanhos grandes. Mas há peças que deviam ser grandes. Há peças que precisam de ser grandes.
Que é para uma fácil leitura e interpretação.
Ter uma fácil leitura, de ser avassaladora para o público. Para o público se sentir pequeno com aquela ideia. Às vezes o público precisa se sentir pequeno. Que é no caso dos concertos, o público é pequeno. Não é? Sempre pequeno. E a ideia que os concertos estão sempre a tornar-se cada vez maiores para tornar o público pequeno.
Como é que um escultor reage à adoração, admiração, amor, desprezo, à indiferença na interpretação das suas esculturas?
Bem, isso, as esculturas, nós procuramos não ser uma questão de moda. Pronto. Procuro que a minha escultura tenha uma longevidade, mas se não houver a informação, se a informação se perder, assim, há uns anos atrás eu fiz muita medalhística e então havia o colecionismo da medalha. Não houve informação da medalha, digamos assim, não há essa informação, nem da numismática, quase nem do colecionismo. As pessoas olham para uma medalha, epá, e não sabem o que é que está por ali. E é uma pena, porque de facto, essas modas, essa pseudo-moda ou cair em desuso, tem a ver sempre com a desinformação. Porque quando é uma sociedade informada, ela avalia sempre o caráter das peças e avalia a tensão que está na feitura da obra de arte, toda aquela carga que foi necessária para ela ser feita. Claro que, por vezes, está-se a recalcar em maneirismos, em peças até tadescas e completamente naifes que não acrescentam em nada. Pronto. Tem que haver também algum cuidado. Não. As peças modernas são interessantíssimas, agora os novos meios das impressoras possibilitam muita coisa. Embora que há sempre necessidade de dosear do artista.
É preciso ter alma.
Pôr lá o dedo, pôr a marca, colocar ali algo que a obra de arte que se imponha, que seja uma coisa. Poxa, isto é uma peça boa.
Falou nas medalhas. A medalha dá mais conhecimento na promoção de um trabalho e, digamos, que é mais móvel, mais tátil?
Estou-me a lembrar de um grande medalhista que as pessoas praticamente não conhecem. Há muita medalhita e agora, como caiu em desuso, há muita à venda nas feiras de antiguidades, bilharias, etc. Mas havia um medalhista que era João da Silva. Um tipo pega numa peça daquela, João da Silva, não está a ver um plano, está a ver uma tridimensionalidade naquilo, uma figura, os cabelos, as paisagens, a postura da figura. Aquilo é bom, não há melhor, nós não temos melhor. E até no estrangeiro, ele foi dos melhores modeladores de medalhista em Paris. A coleção dele, ele era tio da Matilde Sousa Franco. Eu vi em casa dela quantidade enormes de pequenas esculturas de cera perdida, medalhas, muitas medalhas, gessos, etc. E até nem sabia que era tio dela. Depois, como achei que era muita coisa junta, perguntei, era o meu tio. Pronto. Uma pessoa, estamos a falar de uma obra excelente. Depois, claro, há aquelas edições da Casa da Moeda, são peças modernas muito boas, muitos bons artistas passaram por lá.
Sempre desenhou, é aí o seu princípio atual ou outrora já foi um processo mais final?
Já foi um processo mais final, porque agora toma-se umas notas e passa-se à modelação. Eu passo à modelação. O Rodin, Augusto Rodin, os desenhos dele, os estudos, a maior parte deles eram estudos muito quase insípidos, mas com muita informação, para ele, claro. Hoje gostamos porque aquilo de facto é uma síntese da forma que ele materializou. Mas estava tudo que era necessário para ele trabalhar. Eu também não preciso de grandes coisas, basta uma pequena ideia, já sei onde é que aquilo vai dar. Se calhar para as pessoas depois, gostava de ter esse boneco, então espera aí que dou-lhe mais uns toques aqui e tal, e levas, fica mais completo. Mas nós não precisamos, os escultores não precisam muito de desenho. Estou a lembrar-me do Giacometti, também não era um desenhador exímio, era mais a modelação e era, quando ele desenhava, era mais a tentativa, pum, pau, 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 até chegar a uma forma por aglutinação de elementos.
Okay.
Assim na escultura, sim, sim. Assim no...
Uma das esculturas mais importantes na carreira do Alves André foi feita aqui na sua terra, na sua cidade. O cavaleiro que está na...
António Luís Menezes.
Que está na Praça Central da cidade de Cantanhete. Foi um desafio? Como é que se equilibra um cavalo e um...
Foi um desafio.
Foi dos primeiros a usar um cavalo?
Foi um desafio. Epá, não é fácil quando se é... Eu era bastante novo, tinha 36 anos. Quando... 36, 37, quando comecei a fazer aquilo... Há muita informação que se precisa para fazer uma estátua equestre. Muita, 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 muita. Para se fazer enquadramento, para a praça que é, o tipo de leitura que tem que ter, o impacto em relação aos outros, ou que está inventariado já a nível de imagens pelo país. É uma responsabilidade, logo não se pode cair do trapézio, que é, digamos assim, tem que se trabalhar com muita certeza. Eu andei cerca de 2 anos a preparar-me para a peça, para depois começar a modelar aquilo, modelar e ter, fiz até um modelo em cera pequeno, um pequeno modelo de cera, quase como o Machado Castro fez na estátua de José, embora não fosse necessário, mas eu senti necessidade de fazer aquilo. Depois passei para a modelação, para a peça, que depois serviu para, embora que depois há sempre muitas alterações, mesmo... Quando eu modelei a peça de 6 metros, estamos a falar de modelar um barro de 6 metros.
Sim.
Todo. Estamos a falar de 8 toneladas de barro, que é muito barro. E estruturas, e aço, e madeiras. E aquilo é uma fábrica. Chamava-se antigamente a fábrica. Fábrica de fabricar a estátua. E o forno, então, era uma complicação. Mas agora já não, porque... É cortada às peças, depois são fabricadas peça a peça e depois são todas montadas por soldadura. É completamente diferente de há uns séculos atrás. Mas foi uma obra muito, muito, muito complicada. Ainda também serviu para desígnios de campanha política. Para mim foi, não gostei nada disso. Pronto. Deixa-nos sempre alguma mágoa, alguns dissabores, porque parece que estamos a fazer uma coisa proibida aos olhos de alguns e muito aceita aos olhos de outros, não, condenável aos olhos de uns, pouco aceita aos olhos de outros. Mas, de uma maneira geral, penso que o pessoal gosta da peça.
Preciso de te falar, te encontrar de qualquer jeito, para sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Eu preciso respirar o mesmo ar que te rodeia, e na pele quero ter o mesmo sol que te bronzeia. Eu preciso de te tocar e outra vez te ver sorrir, e voltar num sonho lindo. Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo, e deixa deixar falar a voz do coração.
Eu preciso de te falar, te encontrar de qualquer jeito, para sentar e conversar, depois andar de encontro ao vento. Sem sentido,
eu preciso descobrir a emoção de estar contigo,
ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer
como um dia de domingo.
Faz de conta que ainda é cedo, tudo vai ficar por conta da emoção. Faz de conta que ainda é cedo, e deixar falar a voz do coração.
Para cima o arroz. Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. Até o dia em que os nossos olhos se cruzaram, eu duvidei. E agora eu posso falar que enfim eu te encontrei.
Just found you.
Nada me deu.
Quando encostas no meu peito, o tempo para. Nesse instante não há trança. Eu trago as nuvens aos teus pés.
Sistema, foi um gosto enorme. Se os telespectadores, não poderíamos ter acabado melhor a nossa dança. Esta foi a minha dança, a nossa dança, a sua dança. Até sempre. Muito obrigado!
Foi uma peça muito importante, foi quase uma afinação que o Alexandre teve para fazer essas peças agora.
Pois, cavalo, este cavalo a mim não, já não me diz grande. Eu costumo dizer, quem não relacionar, digo sempre isto, quem não relacionar a anatomia do cavalo com o corpo humano, não consegue fazer cavalo algum. Tão depressa faz um cavalo que se parece um cão, como parece um porco, como parece um bovino, qualquer coisa assim. Mas, portanto, nós, todos os músculos do cavalo correspondem a músculos nossos, com deformações, com ajuste, a andar bípede e andar quadrúpede.
O que é que torna a estátua do Infante Dom Pedro, Duque de Coimbra, tão especial?
A estátua do Duque de Coimbra tem aquela, para aquela carga nostálgica histórica, que é quando se olha naquele período, quando se aborda esse período histórico, ficamos assim, cadeado. Este homem dava um contributo enorme na nossa história. Dava, se calhar transformava o país para outra coisa. Se calhar daríamos um passo muito maior em relação a alguns países da Europa que deram depois. Tudo isso fica esse amargo. E esse amargo dá-nos, deu uma carga para modelar aquele tipo de imagem. E depois dar-lhe algum simbolismo na parte das costas, da capa, dar-lhe aquela esfera armilar quebrada, que é o peito dele, tudo, o cortar daquela universalidade de conhecimentos que ele estava a querer trazer da Europa e que não conseguiu, como, por exemplo, D. Leão de Góis também não conseguiu, que foi assassinado, sabe-se que foi assassinado. Portanto, estamos a falar figuras que podiam ter um contributo enorme na nossa história e não tiveram. Não tiveram porque foram castradas logo à partida. E isso deu-me vontade de criar uma peça, dar-nos alguma liberdade, não ser a peça, embora que ela tenha alguma ligação às peças que foram feitas na época da grande exposição do mundo português, que pronto, não pode ficar dissociada disso, mas é uma peça que já se explode mais, o peito, há ali uma exaltação, há um abrir o peito, e é um pouco ali aquele corte dos livros, depois a locução à virtuosa benfeitoria, tudo isso, e à justiça, e foi uma peça que teve alguma piada na sua execução.
Timor-Leste, Nova Iorque, tudo locais que já contam com peças do Alexandre.
Não, Nova Iorque não tenho, fiz de facto um medalhão lá para a Fundação Catarina de Bragança, para Queens. Mas para Timor, sim, fiz o João Paulo II para lá. Uma peça bastante grande, tem quase 7 metros, é uma peça...
Como é que se encaixa o figurativo com a arte mais contemporânea? Encaixam, dão-se bem? Encaixam bem?
Eu diria que sim. Se tiver sempre tiver um propósito, não ser figura por figura, se tiver sempre esta carga por trás, se fizer transparecer e, digamos assim, revestir a figura de algo, tem sempre essa ligação, tem sempre essa utilidade. É sempre uma peça muito bem situada, muito bem equilibrada. Uma peça moderna, também pode, eu tenho ali uma peça que posso ir buscá-la para aqui, que é uma Pietà, que é uma peça lindíssima, que também é moderna, mas... Portanto, isto é uma alusão ao sofrimento, ao...
E sente-se aí o contemporâneo.
Pronto, sente-se aqui a parte contemporânea da figura. Fui buscar aqui alguns elementos, já de arte religiosa, e depois dar-lhe uma forma geométrica, uma forma que as pessoas... Quase com uma dinâmica de construção e desconstrução. Que é, lá aqui, é um espiral que depois interrompe aqui. Este é a intenção do coração, da atitude de caminhar esta figura, forma um coração, que é uma figura que está, de facto, amargurada. É uma pietá, mas é uma pietá. Isto é dirigido a um cliente e tem essa forma. Por isso é que tem esta forma muito marcada, muito, muito sofrida. E depois esta figura, toda esta beleza da figura, vai como que aliviar o sofrimento desta figura aqui. Tem que ser, pronto, isto pressupõe ser belo, ser uma peça.
Que tem várias interpretações.
Tem uma continuidade muito interessante. Isto é que nos dá gozo. Agora, se isto depois vai ser grande, vai ser pequeno, o facto de parir já é interessante. De criar já é.
Qual é a escultura que falta fazer?
não falta. Não há necessidade, não fica a faltar nenhuma. Não fica, isso é assim, vou fazer mais esta e acabou. Já não, isto não é como dar concertos, os gajos da música, vou dar mais um concerto e já não toco mais. Não, não eu, quando se é artista até ao fim da vida. O artista trabalha sempre até se tornar o artista idoso, ingênuo como criança. Volta outra vez aos primeiros traços, aos traços, a síntese das primeiras memórias, digamos assim.
Para terminar esta grande conversa, qual é o conselho que dá aos jovens que estão a estudar a escultura, que estão a aprender o que é o peso da palavra cultura e escultura?
Pronto, eu recomendo que eles viajem e que se cultivem, que vejam mestres, os artistas que ficaram na história não ficaram por vezes por boas peças, também por más peças ou menores, mas que vejam, mas cultivem-se, estudem história, filosofia, psicologia, estudem as disciplinas inerentes às artes, que é sempre interessante para pôr depois em prática. São ferramentas que vão utilizar, porque quem está nisto, sem estar apetrechado, não consegue. Não. Podem fazê-lo depois em função das necessidades, digamos assim. Tendo necessidade, vai. Mas tem que ter ali aquele manancial de recursos para pôr em prática e valorizar aquilo que são e não ter medo. Se tiverem medo, não. Isto é como um jogador. Se tiver medo de ir ao lance, não joga. Não.
Muito obrigado.
Pronto.
¿Cuánto va a dolerme la verdad? Tampoco sé muy bien si la quiero oír. Sé que en eso hemos basado la amistad. Un día te protejo a ti, tú otro a mí. Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta y que el mundo frene su velocidad con una copa de más como respuesta a cada mal de amor y a cada pena pa' que ya no lloré. Todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fueran licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira, bebernos las horas como si fueran licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos.
Destinado como el mar y la arena. Algo me falta si tú no estás aquí. Eres como la sangre que hay a mi vena, indispensable para vivir. Si supieras que esa respuesta es todo lo que quieres oír, yo ya te dejé en la puerta abierta. Contigo me atrevo a sentir. No me alcanza el tiempo cuando estoy contigo. Faltan tantos momentos.
Okay. Puedo padre logra que vuelva otra vez la fiesta y que el mundo frene su velocidad. Con una copa de más como respuesta a cada mal de amor, a cada pena, porque ya no lloré. Tú me curas esta soledad, 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 sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad, 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 sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad, 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 sole, sole, soledad. Tú me curas esta soledad, 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 sole, sole, soledad. Tú me curas, tú me curas.
Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, bebiendo las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame, que no respondemos. Puedo ver la vida en color, todo el barrio nos mira, como si fuera licor. Te doy la mano y corremos, dentro de un rato volvemos, que nadie llame, que no
a certeza que foi o universo que te escolheu para mim.
És tudo o que eu sempre sonhei.
Já disse para mim, chega, acabou!
E sabes que mais? Eu já não te amo.
Sabes o que é que eu acho? Acho que nunca amaste.
Pegando as tuas coisas e vem morar na minha vida. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha, nós às vezes tropeçamos e há dias que quase caímos. Olha, nós somos humanos, sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes, nossas mãos no mesmo volante.
Seja como Já sei quem sou e o que fiz foi para bem de mim. Sou o que não fui e serei o amanhã.
Me llamo en pan. Ay, esta vida, cuando tienes te quieren, cuando no te olvidan. Oh, oh, oh.